Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, de olho nas informações de mercado. E o nosso destaque é o mercado de suínos. O mercado que vinha sofrendo uma pressão aí nos primeiros dias de janeiro, mas já esboça uma reação nas cotações. Pelo menos é isso que os produtores lá de Santa Catarina estão percebendo nesses últimos dias. Quem explica para a gente o que está acontecendo é o Losivânio de Lorenzi, presidente da Associação Catarinense dos Criadores de Suínos. Losivânio, que já está aqui comigo. Bem-vindo, Losivânio. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O ano começou com pressão sobre as cotações, mas aparentemente uma reação começa a ser notada aí no setor. Losivânio, o que que está acontecendo? Seja bem-vindo.
Agradeço sempre, é sempre bom a gente estar aqui passando essas informações para o nosso público, o seu público, sempre que valoriza muito o agronegócio. Realmente nós tivemos um final de ano onde fechamos os preços a 4,20 a comercialização no mercado independente e com a entrada do ano houve uma esfriada no mercado e chegamos a 3,70, que foi a cotação da Bolsa essa semana. Então, uma queda de 50 centavos o quilo, que representa R$ 50 por animal comercializado. Mas nós tivemos, então, de quarta-feira para cá, uma procura maior por suínos. As indústrias grandes entraram também na compra do mercado independente, oferecendo até R$ 3,95 num pagamento com 10 dias. E a gente vê, então, que isso mostra uma nova realidade do mercado, porque hoje não há uma oferta forte de suínos no mercado. Os produtores, sempre quando é mês de novembro e dezembro, antecipam as vendas, porque sabem que janeiro e fevereiro são meses onde há uma retração no consumo, nas compras por parte dos frigoríficos, porque há um período de férias onde a grande maioria viaja, então as rotinas de refeições mudam completamente e fizeram com que os pesos desses animais fossem baixos. Então, eu vejo que um pouco disso tudo é realmente a oferta diminuída de animais.
Muito bem. Só para a gente entender, você citou aí a volta dos frigoríficos, das indústrias querendo comprar e procurando, inclusive, os independentes para formar aí as suas escalas. O que que significa isso? É uma volta da demanda? É um reaquecimento do mercado? Tem alguma outra explicação? Enfim, por que que eles voltaram a comprar? Ou é só para recompor os estoques que foram esvaziados com as festas de final de ano?
Eu vejo que são três fatores fundamentais que está acontecendo isso. O primeiro, volta um consumo mais normal no mercado interno. Então, aumenta um pouco o consumo do mercado interno. Segundo, as exportações também estão em bons níveis também agora nesse início de ano, fazendo com que haja uma procura maior. E também, terceiro, essa diminuição de peso que aconteceu no ano passado, ofertando mais animais, diminuindo o peso dentro da propriedade rural, e que agora, com a compensação dos custos de produção que já caíram bastante, então o produtor coloca de volta no mercado os suínos num peso normal de abate, que é em torno de 115 quilos. Então eu vejo que esses fatores fazem com que haja uma procura maior e os preços não só se sustentem da forma como estão, mas também tem todas as condições de que na próxima semana nós tenhamos aí uma oferta de preço de suíno em torno de R$ 4.
Vamos entender então cada uma dessas questões aí. Exportação, o ano passado já foi boa e esse ano também começou bem, Losivânio?
É o que se entende, é o que se vê, que as exportações estão realmente bem favoráveis. O Brasil, em especial Santa Catarina, com a condição diferenciada, ela está com mercados cada vez mais diferenciados, e isso faz com que haja um olhar diferente para o país e para o Estado, e as exportações têm aumentado em volumes, como é o caso da China, que ela não estava nem entre os 10 do ano passado, ou melhor, em 2015, e no ano passado ela ficou em segundo em Santa Catarina e em terceiro no Brasil na importação da nossa carne. Então, mostrando que os mercados estão olhando para o nosso país e comprando mais carne suína brasileira, não só pela competitividade, embora ainda há um custo alto para o produtor, mas ainda somos competitivos, mas pela qualidade, pelo sabor que a carne tem.
Muito bem, então vamos para o segundo item, que é o mercado interno, uma retomada do mercado interno. Não dá para bater o martelo ainda que é uma volta dos consumidores em função de uma economia melhor, mas é uma retomada de um movimento normal de compra, depois de um período de férias, digamos assim. É essa a ideia?
Essa é a ideia, e claro, a gente acredita também que a competitividade que a carne suína tem frente às outras carnes, principalmente a carne bovina, também faz esse diferencial nesse aumento de consumo nesse momento, mas realmente é pela volta da normalidade que a gente vê que tem, e acreditamos que a partir agora do segundo mês, no final do primeiro trimestre também, a gente tenha uma alavancagem maior ainda no mercado interno, porque as coisas começam a voltar ao emprego, a gente vê que tem mais oferta de emprego, então as coisas começam a voltar a uma normalidade no mercado interno quanto a consumo também.
Muito bem, então vamos para o terceiro ponto, que é a questão da oferta. Trata-se de uma estratégia do produtor também, quando ele investe no ganho de peso dos animais, ele prorroga um pouquinho a entrada desses animais e deixa aí um buraco na oferta. É mais ou menos essa a ideia?
É isso que está acontecendo. Com a oferta aumentada final de ano para aproveitar os preços, e geralmente assim há um planejamento do produtor de vender animais mais leves ao final do ano para segurar as compras janeiro, as vendas em compra janeiro e fevereiro. Então agora fica essa lacuna. Então o produtor deixa de entregar aquele volume todo de animal para estar colocando o peso normal que vinha acontecendo até o final do ano passado. E isso vai aumentar aí vai diminuir, melhor dizendo, o volume de animais ofertados no mercado. E esse ano ainda a gente tem no início do ano algo mais a favor do produtor, que é a diminuição dos custos de produção, que sobre o quilo comercializado, o consumo da ração compensa segurar o animal na propriedade para colocar mais peso.
Então tá, então vamos agora entender essa questão do custo de produção. Mudou o que em relação a custo? Diminuiu o preço de farelo, diminuiu o preço de milho, composto aí do custo que está mais barato, enfim. Da onde vem essa melhora do custo, Losivan?
Principalmente do milho. Algumas regiões do estado, no ano passado, a gente chegou a pagar R$ 62 a saca, mas ele chegou realmente a 57, se manteve por um bom período nesse valor. Hoje nós temos milho ofertados e posto nas propriedades em Santa Catarina a R$ 36, R$ 37 a saca. Então isso é um grande diferencial. Além do que, o farelo de soja também, que é um componente muito usado na ração, ele chegou a 1.900, mas teve uma comercialização aí acima de 1.500 de média, e agora nós estamos comprando abaixo até de 1.100 a tonelada. Então esses dois fatores fazem com que os custos tenham baixado significativamente para o produtor, melhorando sempre a renda do produtor no momento. É claro que há um passivo do ano passado pela crise histórica da suinocultura, mas no momento há uma viabilidade econômica para colocar mais peso no animal para depois então ofertar ao mercado.
Só para a gente entender, hoje você me falou que os negócios já acontecem na casa dos 3,90 o quilo. Qual é o custo básico aí que vocês têm hoje?
Hoje, em dados oficiais, ainda nós temos somente de dezembro, mas nós acreditamos com essa mudança em torno de 3,75, no máximo a 3,80 é o custo de produção que está hoje no mercado.
Ainda apertado, mas enfim, positivo, né, Losivane?
Essa é a grande questão. A gente sabe que vai melhorar ainda mais o preço do suíno, principalmente abrindo aí o próximo trimestre, no segundo trimestre em diante, e também com a entrada da colheita da safra, no auge da safra agora para mais em fevereiro, nós teremos uma queda ainda maior no preço também do milho e, consequentemente, um aumento da receita do produtor de suínos pelo custo de produção com a comercialização. Então, isso faz-se necessário realmente para que a gente possa manter a atividade, continuar acreditando e investindo na atividade da suinocultura.
Então a tendência é boa, até pelos dois lados, né? Um ganho no, nos preços, nas cotações, e também um ajuste aí no próprio custo de produção.
Eu acredito que são esses dois fatores principais que vão estar melhorando. É claro, a melhora de preço vem gradativo pela exportação e pelo consumo no mercado interno, e também a melhora do lucro do produtor vem pela diminuição do custo de produção, que a gente vê que vai acontecer pela alta produção que nós temos e que teremos não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então, provavelmente o Brasil não vai exportar todo aquele volume de milho que vinha exportando e isso vai fazer, consequentemente, que os preços caiam mais.
Agora, essa expectativa de melhora no setor está animando o produtor ou o produtor já está com pé no chão, enfim, está evitando fazer grandes extravagâncias aí, Losivani? Como é que você está acompanhando essa discussão?
O produtor, ele olha a conta bancária dele e vê que por mais que esteja positiva pela entrada, mas está muito negativa pelo aquilo que ele buscou o ano passado para se manter na atividade. Eu acredito que tenham sido raros produtores, principalmente Santa Catarina, que não foram a banco para buscar recursos para se manterem na atividade. Então, até ele ver viabilidade econômica com relação ao ano passado, ele vai longe ainda para poder acreditar na atividade e poder crescer. Mesmo porque hoje, para crescer dentro da atividade, não dá mais para crescer emendar a granja como ela está, né? A gente tem que investir dentro do bem-estar animal. Então, o produtor ele já sabe disso, viu que as indústrias assinaram para que até 2026, outras 2028, esteja dentro do bem-estar animal. Então, o produtor ele não vai mais investir nessa baixa tecnologia ou média que ele tem. Ele tem que investir em alta tecnologia, além do que transformar essa propriedade que ele tem de média tecnologia ou alta tecnologia, mas que não está dentro do bem-estar animal, para colocar dentro do bem-estar animal. Então, ele está muito restrito a crescimento. A única coisa que ele vai fazer é modernizar as instalações e colocar elas adequadas àquilo que o mercado internacional está exigindo, que é dentro do bem-estar animal.
E que regras são essas? O que, que muda nessa questão do bem-estar animal, Losivani? Que investimentos precisam ser feitos?
Hoje as nossas propriedades elas estão com os animais dentro de box, ou seja, eles só se movimentam um pouco aí para frente e para trás e também conseguem deitar. Então, nessa questão do bem-estar animal, você tem que ter uma metragem grande para os animais, que hoje a gente vê que uma propriedade normal, dentro da forma como ela está hoje, elas têm que ampliar ainda 30% o espaço físico dela para colocar os mesmos animais lá dentro ou tirar 30% dos animais pelas mudanças que têm que ser feitas naquele espaço. Então, isso tudo requer muito investimento e os produtores, então, estão, eu acredito, segurando isso, não investir da forma como está e simplesmente guardar esse dinheiro que, quando terminar de pagar as contas, deve sobrar para fazer essas melhorias.
Ou seja, o investimento vai ser direcionado para mudança na estrutura e não para aumento de plantel. É isso que você quer dizer?
Isso que a gente está colocando, até sempre orientando os nossos produtores para que não façam investimentos na atividade, até não se ter uma garantia realmente do mercado que ele vai proporcionar uma lucratividade para o produtor. Essa é a orientação que a gente tem feito aí nos últimos tempos dos nossos produtores.
Muito bom. Losivani, então começamos o ano com boas perspectivas, dá para a gente finalizar dizendo isso?
Com certeza, eu vejo boas perspectivas não só pelo momento daquilo que nós conversamos, mas no ano passado nós tivemos a abertura do mercado coreano pelo governo, mas não tivemos a abertura pelas vendas. Isso deverá ficar aí para final do primeiro semestre, início do segundo semestre, a concretização de vendas e eu acredito embarques ainda no segundo semestre para aquele mercado. Então, é um mercado que compra muito e qualquer fatia que nós colocarmos lá vai fazer a diferença para a nossa produção também. Isso é só Santa Catarina que consegue colocar. E também a volta, a reabertura do mercado da África do Sul, que fazia 6-7 anos já que estava emperrado e agora também abriu para poder exportar para lá. E eu acredito que esse ano a gente, nesses dois mercados, vai ter uma fatia considerável, o que vai fazer uma diferença para a produção em si. E, é claro, a recuperação da economia, agora a partir do segundo trimestre, também acreditamos que ela vai acontecer e haverá uma melhoria no mercado interno. Então, é por esses fatores que a gente vê uma suinocultura mais viável esse ano e, é claro, que vai travar um pouco o crescimento essa mudança, a migração do sistema convencional que está hoje para o bem-estar animal. Então, isso também vai travar um pouco o crescimento, o produtor vai investir na melhor produtividade, o que não acarretará grande volume de carne no mercado e, por um outro lado, haverá um consumo maior tanto no mercado interno quanto na exportação.
É isso aí. Vamos acompanhar o desenrolar das negociações dos suínos a partir de agora. Obrigado, Losivânio, por enquanto, pela sua participação. E a gente volta a conversar para atualizar todas essas informações, enfim, traçar o perfil aí das negociações no mercado de suínos. Obrigado por enquanto. Um abraço para você.
Um abraço e um ótimo 2017 a todos.
Obrigado para você também. Muito bem, tá aí então Losivânio de Lorenzi, lá da ACCS, Associação Catarinense dos Criadores de Suínos, traçando aí uma perspectiva mais positiva para o setor nesse início de ano, e já sinalizando aí uma retomada das cotações depois de um iniciozinho de ano pressionado. Ainda não é motivo de comemoração, ainda o custo de produção está bem ajustado ali com o preço do quilo do suíno vivo, mas como o Losivânio bem colocou, tem uma perspectiva de redução ainda maior do custo de produção em função da entrada da safra de verão de milho, em função de uma perspectiva também melhor aí de demanda tanto para exportação quanto no mercado interno. Enfim, a gente tem aí condições que podem ajustar aí preço e custo de produção e trazer maior rentabilidade para o produtor. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Na sequência, a gente fala do clima. É só um instante.